Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e na ponta da linha eu cumprimento o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, e secretário executivo do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, a UNACOM Sindical, Rudinei Marques. Rudinei Marques, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes.
Rudinei, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no nosso programa. E a gente segue aqui no Faixa Livre, Rudinei, de olho nas articulações de vocês, servidores, nessa batalha por direitos diante de uma gestão federal absolutamente irresponsável. E na semana passada, os dois principais fóruns que reúnem o funcionalismo, ou seja, o FONACAT e o pessoal do FONASEF, protocolaram um pedido de audiência para os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse pedido aí faz parte do calendário de lutas de vocês e foi intermediado pelo líder da minoria na Câmara, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Eu gostaria que você nos explicasse primeiro, Rudinei, por favor, qual é o objetivo desse pedido de audiência com os parlamentares? O que é que vocês pretendem levar aí aos presidentes da Câmara e do Senado? E como é que eles poderiam ajudar nessas demandas de vocês, servidores públicos, Rudinei?
Bom, Anderson, nós estamos nos aproximando do final dessa campanha salarial, porque, indiferentemente dos outros anos, ela tem prazo para acabar, né? Uhum. Nós estamos no ano eleitoral e o governo agora precisa encaminhar para o Congresso Nacional um PLN reforçando o orçamento e medidas provisórias concedendo os reajustes, se for o caso. Então, o governo demorou muito para tomar uma decisão em relação ao que iria fazer. Quer dizer, na verdade, até agora não tomou uma decisão, porque isso não a comunicou, né, ao conjunto do funcionalismo nem à sociedade. Então, né, nesse sentido, a conversa com os presidentes das casas é para que a gente busque acelerar esse processo, né, e levar algumas ideias para que o governo desenrole essa situação, que ele próprio criou, né, em função... né, dos descompassos aí, dos desacertos internos do governo até agora, né, chegando aí na reta final, a gente não tem uma definição, é inacreditável, né? Uhum. E precisamos ter, porque a inflação já levou um terço dos salários dos servidores. Isso. É inadmissível que nós cheguemos agora, né, 23 de maio de 2022, há poucas semanas aí de findar o prazo para aprovação desses projetos e o governo não tem ainda dito o que vai fazer. Por isso nós estamos aí intensificando as mobilizações. Várias categorias estão paradas hoje, né, e vão continuar paradas até que isso se defina, né? Uhum. O Tesouro Nacional neste momento está em greve, né, o que pode comprometer todas as transferências de recursos da União para os entes subnacionais e, enfim, outras categorias importantes. Aí você vê que o governo tinha feito assumido publicamente um compromisso com os colegas da Polícia Federal. Ele está dando sinais de que não vai honrar esse compromisso. E a mobilização, então, vem dessa insatisfação muito grande com os rumos da política salarial do governo federal. Os servidores do Banco Central também paralisados. A Receita Federal está intensificando, né, a sua mobilização, sobretudo em portos, aeroportos, pontos de fronteira, fazendo operações padrão. Uhum. Tudo isso para evitar que o salário, ele perda mais ainda o seu valor aquisitivo, né? Sim, já caiu, como eu disse, um terço desde a última reposição.
Uhum. Agora, você disse aqui que o fim do prazo, então, para o governo tratar dessa campanha salarial de vocês servidores é agora no final do mês, é isso?
Sim. Final. Sim, porque o governo tem que encaminhar, então, esses dois instrumentos aí para o Congresso Nacional. Uhum. Um PLN reforçando o orçamento, né, colocando recursos para honrar, né, essa recomposição parcial que ele anunciou das perdas, né, ou seja, os 5% ou algo além disso, mediante reestruturações, tem que estar previstos no orçamento. Então o governo tem que encaminhar um projeto para isso. E outro para conceder o reajuste mediante medidas provisórias, porque essas alturas não adianta mais encaminhar projetos de lei, que não vai dar tempo de aprovar, né? Tem todo um rito para para que sejam aprovados. E mesmo a medida provisória, ela seja uma reunião conjunta de Câmara e Senado para sua conversão em lei, né?
Isso.
E é importante que isso aconteça para que os efeitos financeiros sejam produzidos já a partir do início de julho, porque aí é a data fatal, né? Considerando 6 meses antes do final do mandato do atual governo. Depois disso não pode nada, nem reestruturação, nem reajuste linear.
Uhum.
Então, para que esses projetos eles tenham um tempo mínimo aí de tramitação, nós entendemos ser de 2, 3 semanas, né? No Congresso Nacional e sejam aprovados, o governo ele tá em cima do laço, né? Ele tem que mandar isso essa semana.
Uhum.
E é por isso que nós estamos intensificando então as mobilizações agora.
Entendo agora. Já houve alguma resposta lá no Congresso em relação a esse pedido de audiência que vocês fizeram com os presidentes da Câmara e do Senado? Já foi marcada uma data?
Olha, nós pedimos que essa reunião ocorresse no dia 31 de maio, quando haverá um grande ato público no auditório Nereu Ramos,
uhum.
Da Câmara dos Deputados. E esperamos para hoje essa resposta aí, que assim, não tem porquê os presidentes das casas legislativas não nos receberem, né? Porque a democracia é feita com base no diálogo. E esperamos então que a resposta seja positiva e nós consigamos então levar aí nossos pleitos para que o legislativo, né, entre em campo, já que o executivo está demorando muito para tomar uma decisão.
Mas assim, não só a decisão, né? Porque o Bolsonaro, a turma lá do Palácio do Planalto, não queria nem dialogar com vocês, servidores, né, Rudinei? O que mais impressiona é isso, que não havia qualquer tipo de diálogo. Continua esse quadro, essa intransigência aí do governo federal de não querer dialogar com as diferentes categorias do funcionalismo?
Em geral a situação é essa, né? As mesas de negociação que existiam no então Ministério do Planejamento, elas acabaram, né? Quer dizer, com esse governo ficou caracterizado aí uma intenção de não dialogar com servidores. Não há mesa de negociação instalada. Eventualmente, se você tem um contato com um parlamentar, você consegue chegar aqui e ali, né? Mas tudo com muita dificuldade. Então, ficou caracterizada essa situação, né? Um governo que não dialoga com trabalhadores, o que é muito ruim para a democracia, é ruim para o futuro do país.
Agora, Rudine, dentro dessa mobilização de vocês, servidores, eu fiquei sabendo que os servidores aí da Controladoria Geral da União decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira, depois de uma assembleia histórica que foi realizada na sexta-feira da semana passada, não é isso? Dá mais detalhes aqui para a gente sobre esse movimento do pessoal do CGU, por favor, Rudine.
Sim. Bom, em primeiro lugar, eu preciso observar que a carreira que está na CGU é a mesma carreira do Tesouro Nacional, é a carreira de Finanças e Controle, que
Sim.
cuida de todo o recurso financeiro da União, do Tesouro Nacional, e fiscaliza a aplicação desse recurso na controladoria. Então, uma vez que o Tesouro Nacional havia deliberado o início da greve para hoje, dia 23, eles estão parados, a CGU fez a sua assembleia depois disso e também aprovou a paralisação. Hoje a administração está sendo comunicada e aí a partir de 72 horas, né, que a legislação requer, esses servidores poderão entrar em greve, né, que está já anunciada para começar, então, considerando esses prazos aí legais, na próxima segunda-feira. Mas isso que está acontecendo com a carreira de Finanças e Controle é algo muito semelhante ao que está acontecendo com os analistas de planejamento e orçamento, os auditores fiscais agropecuários, a própria Receita Federal, a Polícia Federal, os analistas de comércio exterior, os colegas da CVM, da SUSEP, do Rio de Janeiro, todo mundo, né, intensamente mobilizado nessa semana, porque entendemos ser a reta final mesmo dessa campanha salarial muito inusitada.
Inusitada para dizer o mínimo, né, Rudine? Agora, por outro lado, se o pessoal da CGU tá entrando em greve, o pessoal do Tesouro Nacional, parece que a turma lá do INSS encerrou a sua greve. Você teria informações a respeito do que foi acordado aí com o governo para o fim dessa mobilização lá no INSS, se é que houve algum tipo de acordo, Rudine?
Olha, a notícia que eu tive, e eu li um termo firmado aí com os médicos peritos previdenciários, foi que eles encerrariam a greve e o governo cumpriria algumas cláusulas não remuneratórias e garantiria os 5% para eles, e se alguma outra categoria tivesse avanços, que eles acompanhariam. Mas eu não vi nesse termo assinado nenhuma cláusula mais firme, assim, sabe? Uhum. Diga exatamente quanto, né, além dos 5, eles poderiam avançar. Mas, enfim, firmaram esse termo de acordo e encerraram as paralisações que vinham fazendo. Mas isso os médicos peritos previdenciários, né? Os demais servidores, eu ainda não tenho notícia se já teriam encerrado a sua greve.
Entendo. Então, esse acordo aí que foi realizado com os peritos, ele diz respeito a questões que são diferentes aí da remuneração, ou seja, nenhum acordo remuneratório efetivo foi feito com o pessoal do INSS, não é isso?
Não, porque tem essas cláusulas condicionais, né? Se os demais levarem, né? Quer dizer, mas a gente não sabe ainda se os demais servidores vão ter algo. Nem os 5%, na verdade, estão garantidos até agora. O governo, de fato, não encaminhou esses projetos para o Congresso, né?
Uhum.
Então, eu entendo que é um tanto temerário assinar um acordo com cláusulas condicionais com o governo que. Em termos absolutos, não dialoga com servidores, né? Não tem proposta de recomposição salarial desde que entrou, né? Quer dizer, são mais de 3 anos sem uma política de recomposição das perdas inflacionárias. Ou seja, como é que você vai assinar um acordo condicional com o governo assim, né? Mas, bom, cada sindicato encaminha a questão conforme as suas deliberações internas, né?
Uhum. Essa questão que você coloca é muito importante, porque, por exemplo, o pessoal lá do Banco Central, eles haviam paralisado a greve que eles iniciaram no início do mês de abril, numa promessa do governo federal de abrir o diálogo, de sentar à mesa para negociar com os servidores. Nada foi feito como era esperado. E o que aconteceu? O pessoal do Banco Central retomou a greve, ou seja, assinar um acordo às escuras com essa gestão é extremamente perigoso, né, o Rudine?
E outra coisa, Anderson, o que a gente está vendo aí, vários ministros do Estado sendo desautorizados, né, na condução do diálogo que tentam ainda fazer com as entidades de classe. Você viu o caso do ministro da Justiça, né? Ele conversou com as entidades de classe da polícia, ele firmou aí compromissos, mas lá pelas tantas ele não conseguiu emplacar, né, esses compromissos assumidos. A mesma coisa o presidente do Banco Central, né, Campos Neto, ele chegou a colocar no sistema, né, uma medida provisória contendo reajuste, mas não durou 3 horas e o governo fez com que ele, né, tirasse, né, essa medida de tramitação. Ou seja, por ter centralizado muito, né, a condução desse assunto, o Palácio do Planalto acabou desautorizando, né, os ministros do Estado. Então, aí voltamos àquela questão inicial, né? Como é que eu vou firmar um acordo com o ministro se ele não tem o poder decisório, né? E a gente não sabe bem como é que vai ser encaminhada ainda essa questão até agora.
E há um outro detalhe em torno disso tudo, o Rudine, porque essa sinalização do governo federal de oferecer 5% aí de reajuste, isso, além de ter subido no telhado, isso não contempla nem a inflação que foi registrada até esse mês de maio desse ano, o Rudine. Os 5%, eles... não dão conta sequer de repor as perdas salariais relativas à inflação desse ano. É muito grave, né, Rudine?
São duas coisas que estão muito... estão sendo muito debatidas nessa questão da política salarial, né? Uma é a recomposição em absoluto dos salários, né? Quer dizer, é isso que você observa, né? 5% talvez não dê conta da metade da inflação deste ano, né? A inflação deste ano vai passar de 10%. Então 5% vai pagar metade da inflação deste ano, E a grande parte do funcionalismo, aí, mais de 80%, está sem recomposição desde janeiro de 2017, né?
Isso.
Aí conte comigo, 18, 19, 20, 21, 22, e se entrar o ano que vem sem recomposição, são 6 anos sem recomposição de perdas inflacionárias. Uhum. Mais de 40% de inflação vai levar o salário embora, né? O poder aquisitivo escoa pelo ralo. Então, essa é a principal questão, né? Quer dizer, a perda em absoluto do poder aquisitivo. Mas tem outra questão que foi muito mal conduzida pelo governo, que diz respeito a um certo alinhamento que existe, sobretudo entre carreiras de Estado, né? Em 2018, houve uma negociação no governo Lula, que meio que pacificou essa questão, porque até então havia muita migração entre carreiras, né?
Uhum.
O pessoal da Receita fazia o concurso para a Câmara, para o Senado, o pessoal do ciclo de gestão fazia concurso para a Receita, sabe?
Uhum.
E aí você não conseguia formar um quadro qualificado, porque ele usava essas carreiras como passagem, né? Recebiam menos que as demais, e elas serviam como um trampolim para que ele ascendesse a postos mais bem remunerados. E isso foi quase que pacificado lá em 2008, com a criação do subsídio, e parou de haver esse canibalismo entre carreiras, né?
Uhum.
E o governo agora, ele fez alguns movimentos indicando que iria retomar, né, essa defasagem aí entre carreiras. E acho que foi isso que deu muito combustível para as mobilizações que vem acontecendo até aqui, né? A manutenção desse alinhamento remuneratório para evitar, né, esses prejuízos. Aí é o interesse público, em última análise.
Sim, sem dúvida. E há um outro detalhe nessa necessidade da formação de quadros, né? Porque há muitos anos não há concursos públicos para muitas carreiras, para a maioria absoluta das carreiras do serviço público. Ou seja, além dessa ameaça aí do governo retomar essa espécie de, que você nomeou, de canibalismo aí no serviço público, há uma outra questão, que é a perda de profissionais que se aposentam ao longo do período, né, Rudney?
Sim, nós estamos vivendo uma situação dramática no serviço público, e apesar de ser tão dramática, né, o ministro Paulo Guedes se orgulha de ter reposto apenas 28 servidores de cada 100 que se aposentaram, né? De forma que nós estamos hoje com menos servidores federais do que tínhamos há 30 anos atrás, num período em que a população cresceu, em contrapartida, mais de 30%. Em 91 nós tínhamos 650 mil servidores, né, e hoje nós estamos aí com 570 mil, mais ou menos, né, ativos civis no governo federal. Sendo que destes, 130 mil já poderiam se aposentar amanhã. Eles estão no abono de permanência, é um período que eles já completaram as condições para aposentadoria, mas permanecem trabalhando para não recolher a previdência. Isso tem um preço, né? Tem um preço a falta de reposição de pessoal. Você vê que o INSS está com 2 milhões e 700 mil benefícios atrasados. Por quê? Tem mágica, né? Se não tem servidor, quem é que vai analisar o processo e deferir o benefício? E veja que são pessoas, muitas vezes, assim, extremamente necessitadas, né? Pessoas, né, com deficiência de mobilidade, pessoas que precisam realmente daquele salário mínimo para prover, né, o seu sustento e da sua família. E as pessoas vão até o INSS e batem com a cara na porta porque não tem servidor para atender, né? Então o governo está faturando em cima do sofrimento das pessoas, né? As pessoas estão sofrendo, as pessoas precisam desse dinheiro para comer, né? Um país em que 20 milhões de brasileiros acordam sem saber se terão algo para comer ao longo do dia, e o governo economiza na contratação do pessoal e deixa de conceder os benefícios devidos, né? Legalmente devidos aos beneficiários do INSS. Então, isso é muito ruim, né? Não poderia estar acontecendo algo assim no país.
Não, de forma alguma. E essa informação que você passa é importantíssima, o Rudney, porque a gente tem aí, num intervalo nos últimos 30 anos, um período em que a população brasileira aumentou em torno de 30%, a gente tem uma perda de servidores públicos no quadro de serviço público aqui no Brasil, no funcionalismo, na casa de 11, 12%. Ou seja, a gente tinha 650 mil servidores em 1991 e hoje nós temos aproximadamente 570 mil. Isso é muito grave. A população aumentou quase 3 vezes mais do que aliás, aumentou mais quase 3 vezes mais, não. A população aumentou 30% e o quadro de serviço público caiu em torno de 11, 12%. Isso é muito grave.
É grave. Por mais que a digitalização, né, a automação de processos, ela supra em parte, né, a contratação de pessoal, para muitos casos você vai precisar de um profissional para prestar um atendimento, né? Olha o SUS, por exemplo, né? É difícil você automatizar, né, completamente o SUS. Você vai precisar de profissionais para executar os procedimentos, né, para fazer um curativo, fazer uma cirurgia, né? Então, essa irresponsabilidade ela tem limites, né? E esses limites têm que ser postos pela sociedade. Não pode ser o limite, não pode ser o agravamento do sofrimento da população que depende de serviços públicos, como está acontecendo.
Uhum. Agora, Rudine, a gente falou aí do pessoal do Tesouro Nacional, do Banco Central, lá da Receita Federal. E as demais categorias, elas têm se movimentado em torno da construção do que parece inevitável, que é uma greve geral do conjunto do funcionalismo, diante dessa postura irresponsável do governo do Jair Bolsonaro, o Rudine, que não aceita dialogar com os servidores? No conjunto do serviço público aí, no conjunto do funcionalismo, essa discussão em torno da construção da greve geral?
Existe, Anderson, existiu desde o primeiro momento, mas nós já observávamos desde as nossas primeiras conversas aqui na rádio, seria muito difícil construir uma greve geral em função do contexto em que o país vive, né? Por exemplo, não tem como pensar que os profissionais da área de saúde, por exemplo, possam paralisar suas atividades, mas ainda estamos no meio de uma pandemia, né? As IFES, né, as instituições federais de ensino, também é muito difícil que elas consigam parar, porque os calendários estão desencontrados, né? Então, para uma universidade que está com o calendário mais ou menos em dia, ela poderia parar aí uma semana, um mês, mas para outras que estão recuperando agora, né, o tempo perdido aí durante a pandemia, parar uma semana significa perder um semestre com prejuízos imensos aí para os alunos, para os professores, né, para toda a comunidade acadêmica. A UNB, por exemplo, aqui em Brasília, ela não começou ainda o primeiro semestre de 2022.
Uhum.
Então, toda essa situação, né, dramática que o país ainda está atravessando e contrastando com o senso de responsabilidade dos servidores públicos, né, que não podem simplesmente abandonar, né, o seu posto no momento em que o país mais precisa de nós. Né?
Claro.
Então, isso prejudicou um pouco o encaminhamento de uma greve geral, né? Como é que você vai pensar que os profissionais do SUS possam parar as atividades se, né, a condução da pandemia foi um desastre e foram esses profissionais que tiveram que fazer o possível, muitas vezes o impossível, para segurar aí a onda da pandemia, né?
Sim.
Nem por isso esses profissionais também deixaram de se mobilizar, né? Mas com todas as limitações que esse contexto enseja. De toda forma, nós vamos reunir no dia 31, né, as grandes lideranças aí do funcionalismo, né, e suas bases no Nereu Ramos da Câmara, para falarmos conjuntamente e alertarmos aí tanto o serviço público como a população que essa situação não pode continuar dessa maneira.
Não há esse senso aí de responsabilidade de vocês, servidores públicos, que é absolutamente louvável. Agora, você falou aí a respeito desse ato que vai ser promovido no próximo dia 31, lá no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, não é isso? Quem é que já confirmou presença nesse ato? Dá mais detalhes aí a respeito dessa mobilização que vocês vão realizar, desse protesto lá na capital federal no próximo dia 31, Rudney.
Olha, é um ato que vai acontecer a partir das 14 horas. Ele está sendo organizado de forma conjunta pelos dois fóruns que representam quase que a totalidade do Serviço Público Federal, FONACAT e FONASEP, eles representam aí 98% do funcionalismo. E sempre quando esses atos são realizados, você tem a presença dos parlamentares, né? Tanto deputados federais quanto senadores, além de presidentes de centrais sindicais, eles costumam prestigiar essas atividades, né? Será, nós entendemos que quase que o movimento final aí da campanha salarial, até por conta dos prazos, né? Que a gente falou no início, os prazos estão acabando. Então a gente vai concentrar, né, forças aí nesse ato, até para dizer para 1 milhão e 200 mil servidores federais, ativos, aposentados e os seus pensionistas, qual foi a última, né, a última movimentação, qual foi o último encaminhamento do governo. Eles precisam saber, né, porque vai ter eleição agora em outubro.
Sim.
E são todos eleitores, né, então é bom que a gente faça esse ato aí para dizer exatamente qual vai ser, né, indicar para esses servidores qual vai ser o desfecho dessa campanha salarial, né.
E a gente aqui no Faixa Livre, Rudney, vai continuar acompanhando com você essa mobilização em torno da necessidade de recomposição salarial, enfim, de toda essa luta que vocês têm feito no serviço público aqui no nosso país ao longo dos últimos tempos. Eu te agradeço demais a tua participação aqui conosco e desejo um bom ato no próximo dia 31 e a gente volta a conversar em breve aqui no nosso Faixa Livre. Tá bom, Rudney?
Certo. Obrigado, Anderson. Um abraço, ouvintes. Foi um prazer estar aqui novamente.
Prazer nosso, muito obrigado e um bom dia para você. Conversamos aqui com o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, e secretário executivo do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais e Finanças e Controle, a Unacom Sindical, Rudney Marques.
Estamos apresentando Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.